Mudança de nome é o que eu quero falar com vocês hoje. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 17. 17:5 diz assim: o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Existem alguns nomes na Bíblia que Deus mudou. As pessoas tinham um nome, e esse nome foi mudado de acordo com o propósito que Deus tinha para elas. Quando Deus muda o nome de uma pessoa, você vai perceber algumas características nisso. Primeiro, Deus quer mudar a identidade espiritual dessa pessoa. Repita comigo: identidade espiritual. Segundo, um propósito importante está para acontecer sempre que Deus muda o nome de alguém. E esse propósito nem sempre é instantâneo. Essa promessa que Abrão recebeu na época, Deus muda o nome dele para Abraão. E naquela época, Deus mudava a identidade espiritual através do nome das pessoas, mudando os nomes. Hoje não é mais assim, a gente não muda de nome. Mas quando nós temos um encontro com Deus, a nossa identidade espiritual muda para um propósito que Ele define para nós. E nós vivemos momentos onde as chaves são viradas, de tempos em tempos. E aqui, Abraão está vivendo um momento como esse. Lá no capítulo 12, Deus o chama, e aí ele sai da terra dele, da parentela, e Deus começa a abençoá-lo. Mas aqui no capítulo 17, ele recebe uma promessa. Essa promessa vem sobre Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. Um homem que não conseguia ter filhos. Sara, sua esposa, também já era idosa. Ele recebe a promessa dizendo: Abraão, eu estou mudando o teu nome para Abraão, que significa pai de multidões. Você vai assumir agora uma nova identidade. Você vai se chamar pelo novo nome. E aí esse homem de 75 anos abraça a sua nova identidade de pai de multidões e passa a se chamar pai de multidões. Um homem de 75 anos, velho, com esposa velha, que não tinha tido filhos até então, assume uma nova identidade que Deus deu. E leva 25 anos para essa promessa acontecer. 25 anos. Abraão gera um filho com 99 anos de idade. Quase 100. A esposa com 90. Eles até no meio do caminho tentaram dar um jeito. Poxa, a promessa está demorando. Talvez você se identifique com isso. Está demorando demais. Eu vou dar um jeito aqui naquilo que eu sei que Deus tem para mim. Então eu vou acelerar o processo. Eu vou dá um outro jeito. A esposa chega, pega a escrava, Agar, e ó, se deita com ela e tem um filho logo, porque vai vir desse jeito. E aí nasce Ismael. Mas aquilo não era o que Deus tinha para ele. Ele não conseguiu esperar, tentou dar o jeito dele. E Abraão, mesmo sendo o pai da fé, teve os seus momentos de oscilar na fé. Eu quero que você entenda isso. Mesmo, muitas vezes você tem chamados específicos em Deus, tem promessas específicas em Deus, tem dons, mas você vai oscilar às vezes no que sente o coração. E a Bíblia diz que ele se fortalecia lá em Romanos 4, dando glória a Deus. Ou seja, em muitos momentos onde a fé dele oscilava no coração, ele adorava o Senhor. E a adoração, que é esse cântico que a gente faz no começo do culto, ela é muito poderosa, e você precisa entender o quão poderoso isso é. Nós precisamos aprender a adorar a Deus não só no ambiente de igreja, mas na nossa casa também, colocando louvor. Entra na presença, cara, você vai ver que o louvor quebra cadeias, literalmente. Ele quebra cadeias. Quando Paulo e Silas estavam na cadeia, depois de açoites e muita surra, e foram presos pelos troncos nos pés, pelos cidadãos romanos, o que que eles fizeram? Estavam pregando na praça pública e veio um adivinho. Naquela época isso era muito comum. Hoje a gente conhece isso como as ciganas, né, que pegam a mão, começam a ler e adivinham o futuro da pessoa. Naquela época isso era muito comum, essa prática. E Paulo e Silas expulsam os demônios daquelas pessoas que adivinhavam. E aí a pessoa, o cafetão daquela turma que cuidava, viu que a fonte de lucro dele tinha cessado. E aí foi lá e dedurou Paulo e Silas para o governo de Roma. Então eles foram presos, foi tirada a roupa deles em praça pública, e eles levaram açoites, e além de apanhar muito, foram presos, amarrados pelos pés no tronco. Aí tu pensa, não brinco mais. Estou aqui, Deus, ministrando a tua palavra, e graças a esse trabalho deles, nós estamos hoje com essa palavra na nossa mão, que continua transformando vidas. Você esteve no retiro, você viu o quanto é real esse Deus que nós pregamos. Você sabe que Ele responde por meio do fogo. E essa palavra chegou a nós com muito sacrifício de muitos homens que deram a sua vida. E Paulo podia dizer, não brinco mais. Tu me manda pregar, ó Deus. E é isso que eu recebo, fico exposto, nu, diante das pessoas, apanho e sou amarrado num tronco de pau, aqui dentro, numa prisão. Quando é que eu vou sair daqui? Mas isso não foi a reação deles. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles começaram a cantar louvores ao Senhor. Ah! Eles começaram a cantar, a adorar a Deus. No meio daquele silêncio, porque meia-noite para aquela turma, cara, era o breu. 7 horas da noite já estava escuro. Não é igual a gente, tem luz elétrica, tem televisão, a gente vai até 10 horas da noite como se fosse final de tarde. Mas meia-noite é alta madrugada, e estavam esses homens lá cantando e não se aguentando, e louvando ao Senhor. E aí vem um terremoto e abre todas as portas dos cárceres, quebra as cadeias, e eles são livres. Louvor quebra cadeias. E Abraão se fortalecia, dando glória a Deus, adorando o Senhor. E aí ele tem o seu nome mudado, e ele precisava adquirir, abraçar aquela nova identidade. Sara também tem o seu nome mudado, de Sarai para Sara, que significava princesa. Por que princesa? Porque agora Deus estava levando ela para uma nobreza, porque através dela iria gerar reis. Reis procederiam da descendência dela. E a descendência de Abraão não se pôde contar. Foi como a areia do mar, através de um filho chamado Isaque, e toda a descendência dele numerosa. E Deus cumpre a promessa, ainda que para nós demorou muito tempo. Mas Deus tem o seu próprio tempo. E às vezes você está olhando para Abraão e você se encaixa nessa troca de nome de Abraão. Porque muitos de nós recebemos promessas aonde fomos humilhados. Abraão e Sara não podiam ter filhos. E no contexto da época, não ter filhos era uma grande humilhação, especialmente para a mulher. Então Deus olha aquele homem cheio de fé e diz, eu vou mudar a sua sorte. E a promessa vem, você vai se chamar agora de pai de multidões. Você, moça, vai mudar o seu nome, você vai se chamar princesa, porque através de vocês, reis irão governar a terra. E aí aquele casal que era humilhado na esterilidade se torna uma fonte de vida. E é isso que Deus faz conosco, quando nós nos achegamos a Ele. Nós temos a nossa identidade trocada. Nós somos pessoas que saímos de um lugar de humilhação, numa área onde Deus te derrotou, onde você foi derrotado a vida inteira, e Deus consegue te trasladar desse lugar para um lugar de promessa. O que que a gente aprende com Abraão? Primeiro, crer. Segundo, não desistir, porque demorou um tempo. E terceiro, adore o Senhor, porque aquele que prometeu não falha. Um outro nome que foi trocado foi o nome de Jacó para Israel. Gênesis capítulo 32, versículo 27. Então o homem perguntou, como se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Uau! Quem era Jacó? Qual era o significado do nome Jacó? Jacó significava traiçoeiro, aquele que agarra o calcanhar. Por que que ele recebeu esse nome? Porque quando ele nasceu, gêmeo do seu irmão Esaú, ele nasceu agarrado no calcanhar dele. Saiu um e ele saiu puxado junto. Ele ganha esse nome. Depois ele é estigmatizado como alguém traiçoeiro, porque ele toma o lugar da primogenitura do irmão. Na hora que Isaac vai abençoar Esaú. Jacó trama um plano com sua mãe Raquel. E aí põe lá uma pele de carneiro. E aí o pai, que estava cego, já tateia, vê que o filho está peludo, que parece Esaú, e libera a bênção sobre Jacó. Então ele trapaceia, entre aspas, porque ele queria muito a bênção de Deus. E esse homem então entra numa crise terrível, porque ele vai lá trabalhar por uma mulher da qual ele se apaixonou, e aí o sogro dele enrola, manda outra esposa, ele tem que trabalhar mais 7 anos, pelo amor da sua vida, que era Raquel, e toda essa confusão, e depois ele vai diante de Esaú, pede perdão, e o medo, e toda a confusão, e esse homem entra numa luta tremenda com os homens, e até que ele foge diante das ameaças. E ele está lá no meio do relento, ele pega uma pedra, ele deita, ele dorme, ele vê anjos descendo, subindo dos céus, e aparece um anjo, ele começa a lutar com o anjo, leva um coice no quadril, fica manco pro resto da vida. Mas esse anjo, que é essa mensagem que veio sobre ele, diz: como é que é teu nome? É Jacó. Não é mais Jacó agora, é Israel. Porque você é aquele que luta com Deus e prevalece. Ou seja, aquele que não desiste de viver o extraordinário. A vida é feita de gente que não aceita fatalismos. Na palavra que nós ministramos lá no retiro da reconstrução do altar, Deus começa a protestar, levanta um profeta para protestar contra o seu próprio povo. Vocês abandonaram a construção da minha casa para construir as próprias casas. Vocês dizem, por causa do decreto do rei que nos proibiu de construir os muros, as casas e tudo mais, e aí se acomodaram num fatalismo: ah, o rei deu um decreto, infelizmente a casa de Deus não pode ser feita. Mas Deus havia mandado. E a autoridade de Deus é maior que a autoridade de qualquer pessoa e figura dessa terra. E o povo deu a desculpa a Deus: ó, não vai dar. O decreto do rei veio, não podemos reconstruir. 16 anos a casa de Deus fica estacionada porque o povo sentou em cima do decreto de um rei. E Deus começa a protestar, no sentido de: não vou aceitar esse fatalismo de vocês. Deus, ele não aceita os nossos fatalismos. A gente chegar para Deus: Deus não deu. Eu sei que o Senhor tinha grandes coisas para mim, eu sei que o Senhor tinha algo maravilhoso para mim, mas, ó, quer saber, eu não consigo, não dá. O Senhor sabe, a mulher que está do meu lado, o homem, os filhos, a vida, como é que está, eu não consigo, o pouco dinheiro, não consigo, Senhor, a minha situação, as minhas emoções, o Senhor sabe que eu não tenho estrutura. Deus, eu não tenho estrutura. Quanta coisa que a gente ouve assim, e Deus olha lá do céu e fala: cara, eu tenho um espírito para derramar. Como foi bom ministrar isso agora, depois de você vir do retiro, depois de você for tomado pelo fogo. Eu vi gente pulando lá, cara, que eu nunca vi na minha vida, chorando, gritando, cheio do fogo, não se aguentava. Por quê? Porque foi tomado pelo poder. E o poder de Deus é assim, ele é extraordinário. Quando ele se manifesta, tudo fica pequeno diante da grandeza dele. E Deus quer que você seja familiarizado com este fogo. Você precisa viver este fogo todos os dias. Esse fogo não pode se apagar. Porque diante das circunstâncias difíceis da nossa vida, você não pode dar desculpas. Você vai para dentro, você vai lutar. Porque existe um general que vai à sua frente. A Bíblia diz que o Senhor é o Deus dos exércitos. O Senhor dos exércitos é um dos seus nomes. Não existe batalha que Deus não pode ganhar por nós, através de nós. E Jacó foi um homem que aprendeu com a troca do seu nome a redimir um passado da qual ele foi estigmatizado. Ele nasce agarrado ao seu irmão e já ganha uma identidade de traiçoeiro. E ele cresce com aquela identidade de traiçoeiro, de alguém agarrado no calcanhar de outro, sempre atrás, sempre embaixo. Em algum momento esse homem disse: eu não vou viver dessa forma. Eu não vou deixar que o meu nome, as circunstâncias do meu passado que me trouxeram até aqui, definam o meu futuro. Então esse homem, com a fome de grandeza, de viver algo extraordinário em Deus, engana o irmão, usa uma ferramenta errada, mas passa por todo o processo de tratamento de Deus, até que ele luta com o próprio Deus, dizendo: eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. Então o anjo o fere na coxa, ele fica manco, e essa é a marca de uma promessa que ele recebe. Jacó vira Israel, tem 12 filhos, são as 12 tribos de Israel, e o povo de Deus começa a ser estruturado a partir dele. Ele é o patriarca da nação de Israel. A promessa veio sobre Abraão, mas o grande patriarca da nação de Israel é Jacó, depois que é transformado. Ele recebe o nome da terra. E eu acho maravilhoso e extraordinário o que Deus faz conosco, porque Ele transforma o nosso passado, Ele nos redime. Nosso Deus é um Deus de redenção, e Ele redime a história de Jacó. E talvez você esteja hoje precisando dessa mudança de nome. Eu preciso redimir o meu passado e ir para um futuro que Deus tem para mim. Eu não vou ficar chorando as dores que me trouxeram até aqui. Eu vou virar essa página, porque atrás de mim existe um Deus poderoso, e eu vou à frente junto com Ele. E Deus me fará Israel, o nome do seu povo. Eu tenho uma identidade em Deus, eu sou filho. Outro nome que mudou: Mateus capítulo 16, versículo 17. Deus muda o nome de Simão para Pedro. Diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Tu não é mais Simão agora, tu és Pedro. O que que significa Pedro? Pedra. Deus está dizendo: você vai ser a pedra de construção, a pedra angular, a pedra inicial da construção do reino chamado igreja. Você vai ser a pedra número um, aquele pelo qual eu vou começar a igreja. Então Pedro, através de uma revelação que ele tem, ele recebe essa promessa, e Jesus passa a chamá-lo de Pedro. Jesus não deixa de chamá-lo de Pedro quando Pedro nega Jesus. Ele já não era mais Simão, ele era Pedro. Jesus diz para ele: camarada, você está aí se achando cheio de amor, mas eu te digo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, para com isso, deixa a Dilson. O que é Ilson? Estou contigo. Fechado, é nós. Antes do galo cantar, Pedro nega Jesus 3 vezes. O galo canta, ele se lembra do que Jesus falou. E na hora Jesus fita ele nos olhos. E Pedro é destruído por dentro. Pedro, o cara que teve o nome mudado. Pedro, o cara que recebeu de Deus, mais precisamente Jesus, a incumbência de começar a igreja, agora está ali, largando a vida com Jesus, voltando a pegar as redes e pescar novamente. Voltou lá para o passado, lá para aquele passado, da onde Jesus tirou ele, para fazê-lo pescador de homens. Pedro volta a pescar, Jesus morre, Jesus ressuscita, aparece para as mulheres, Jesus manda reunir o povo, reúna os discípulos e também a Pedro. Por que Jesus chamou Pedro pelo nome? Por que que Jesus só não falou: reúna todos os discípulos? Porque Pedro já não era mais discípulo, já não se considerava mais discípulo. Pedro tinha voltado a pescar, Pedro voltou a ser um pescador. E Jesus fala: chama ele também, os discípulos e Pedro, porque ele faz parte do time. A promessa que eu tenho sobre ele não morreu por causa das imperfeições dele. E aí Pedro volta para o time. E aí Jesus tem a conversa com ele: tu me amas, te amo, apacenta minhas ovelhas. Toda aquela conversa, Jesus ascende aos céus, os discípulos olham, Jesus vai embora, Jesus dá um recado para eles: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Ou seja, ninguém começa a brincar de poder sem receber poder. Porque às vezes a gente acha que, por saber muito, pode se lançar no fogo. E Jesus falou: não saio de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E aí a turma foi, se reuniu. Mas o que você aprendeu essa noite? Que entre receber uma promessa e ela acontecer, pode levar um tempo. E aí aquela turma de 500 e pouco foi diminuindo, até que sobraram 120 lá no cenáculo, clamando e orando. E aí vem o Espírito Santo e enche a vida daqueles 120. E aí eles foram batizados com o fogo. E quando você está cheio do fogo, cara, você não é mais você mesmo. Você ouviu aqui os testemunhos de quem foi cheio do fogo? Você não fica igual. E aí quem se levanta para ministrar? Pedrão. Pedro se levanta e começa a ministrar. E 3 mil pessoas recebem Jesus naquela noite e foram encaminhados para o batismo. E ali começa a igreja. Ali começou a igreja. E aí eles começam a andar pela região, pregando a palavra, batizando no nome de Jesus, até que a igreja cresce, cresce, cresce. E aí eles começam a organizar a estrutura da igreja. Em Atos capítulo 6, você vê lá o levantamento dos diáconos e a separação de trabalho espiritual do trabalho também natural, da assistência aos necessitados, do serviço à casa de Deus. Mas Pedro volta a viver o sonho. Pedro tipifica eu e você, que temos um chamado em Deus, mas que as circunstâncias do mundo abafam ele, de alguma forma. E aí a gente se sente incapaz e indigno. Mas o Deus que te chama não quer botar você no banco. O Deus que te chama tem titularidade para você. O Deus que te chama nunca desiste de você. O Deus que te chama sabe exatamente as imperfeições que você tem. Sabe exatamente quem você é e de onde você veio. E Deus está louco para mudar a sua identidade para uma identidade espiritual que defina você. Não uma identidade natural. Ah, eu sou ansioso, eu sou deprimido. Eu sou um cara que começa as coisas e não termino. Eu sou um cara que não tenho fogo. Eu vou um tempo empolgado, depois eu desisto. Não, não, não. Não é essa identidade que Deus quer. Deus quer uma identidade espiritual onde você é aquilo que Ele sonha que você seja, amém? Esse lugar. Deus quer mudar o teu nome, cara. Espiritualmente falando, Deus quer mudar o teu nome. Quer transformar você. Quer te fazer viver um novo, um propósito novo, viu, Wilberton? Esse fogo que você viu, você está vivendo essa semana que você falou, depois eu quero te ouvir. Esse extraordinário que você nunca viveu, essa é a tua nova identidade que Deus está forjando. Deixa esse fogo fluir, ele vai contagiar tudo ao teu redor, a tua casa, a começar por você e todo o teu redor. Essa identidade Deus quer conosco, esse viver o novo, viver esse fogo, sermos incendiados pela presença dele, custa caro, precisa de continuidade. Se você não continuar, vai chegar as circunstâncias, o tempo difícil, e você vai retroceder, você vai novamente minguar. Você talvez vai largar aquilo que Deus te chamou, vai voltar a pegar as velhas redes, e vai esquecer que é um pescador de homens, e voltar a pescar peixes naturais. E você vai novamente tomar a forma daquilo que a sua alma te preenche, e não aquilo que o Espírito Santo te conduz. Outro nome que foi mudado: Oséias para Josué. Em Números 13, 16, a Bíblia diz: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Antes de enviar a expedição dos 12 espias para a terra de Canaã, Moisés reúne os nomes dos 12, escolhe um por um, 12 homens. E antes de enviar eles, ele muda o nome de Josué, que na época se chamava Oséias. Oséias significa salvação. E Deus muda para Josué, que significa Jeová, o Deus é a salvação. Eles tinham vindo de uma guerra contra os amalequitas. Israel tinha vencido, Josué tinha liderado. Então Josué chega todo feliz. E aí, Moisés chama os 12, Josué faz parte. E aí Moisés, ao mando de Deus, muda o nome de Oséias para Josué, querendo dizer assim: não é na força de vocês, mas é na força de Deus. Jeová é a salvação. Não é salvação, não é o teu nome, não é você que é a salvação, Oséias. Deus é a salvação. Aí o teu nome agora não é mais Oséias, não é você o santo da história. Josué agora é teu nome. Porque você vai entrar numa guerra que só a habilidade natural não vai poder vencer. E aí Josué tem seu nome mudado. E aí eles avançam para a terra de Canaã. E a primeira batalha que eles têm é uma batalha que a estratégia foi totalmente espiritual. Eles rodaram 7 vezes ao redor de Jericó, tocaram as trombetas e a muralha caiu. Não teve nada a ver com a habilidade natural deles, não teve nada a ver com a força deles. Teve a ver com Deus indo à frente. Josué tipifica eu e você, chamados a confiar não nas próprias forças, mas na força de Deus. Qual é a dificuldade que você tem? Se tem coisas que são mais fortes que você, bem-vindo ao clube. Isso faz parte da vida com Deus. Se tem desafios que são maiores do que a sua capacidade de resolver, glória a Deus por isso. Você é mais um do time de Deus. Deus quer te levar no lugar aonde você vai confiar a Ele aquilo que você não consegue resolver. Você vai orar, você vai se consagrar, você vai se preparar, mas você vai entender que Deus tem que ir à frente de todas as coisas. Faça disso um hábito. Traga Deus para todas as questões importantes da sua vida. Deixa Ele ir à frente. Aprenda que você tem limitações e que você precisa que Deus vá à frente em muitos processos. Tem situações que você não controla. A conversão dos seus filhos, conversão do marido ou da esposa, situações relacionadas a finanças. Tem muita coisa que você não tem controle. Às vezes nem do que sente. Então você se lança para Deus e apresenta diante dEle, divide com Ele e deixa Deus mudar o teu nome. Deixa Deus mudar a tua visão. É necessária uma mudança de visão. É um ponto de vista, como nós vimos a pastora Elisa ministrar no retiro. Tudo tem um ponto de vista. Eu posso escolher ver os problemas na ótica da grandeza dos problemas, ou eu posso escolher ver os problemas na ótica da grandeza de Deus. Quando você muda o foco para Deus, você está dizendo: Jeová é minha salvação. Quando você muda a ótica para o Senhor, Deus está mudando o seu nome. E aí Ele assume o controle. Parece tão simples, mas é difícil entregar o controle das coisas para Deus. Nós passamos dificuldades com isso. Relacionamentos que nós não queremos entregar, problemas que nós não queremos entregar, pecados que nós não queremos entregar, defeitos de caráter que nós não queremos tratar, que nós nos acostumamos com aquela vida errada. Nos acostumamos com uma vida de pouca consagração, de pouca busca. Nós nos acomodamos em algum lugar espiritual onde frequentar a igreja é suficiente. Até que vem os problemas e você não dá conta deles, e você não os controla. E aí você vem para Deus, e quando você consegue entregar e entra na dimensão do Espírito, entra numa intimidade com Deus, Deus começa a tomar sua bronca. Você entra no território da fé. O território da fé te leva a trazer o sobrenatural para as questões naturais, das quais você não tem controle. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos de vocês hoje têm situações na vida natural que você não consegue resolver na força do braço? Levanta a mão. Você precisa perder o controle mesmo para entrar no lugar onde Deus pode controlar. Você está disposto a Deus mudar o teu nome? Josué tinha saído de uma vitória, cara. Ele conduziu o exército para uma vitória. Talvez você ache, pô, legal. Naquela época, cara, isso era o auge na vida de qualquer um. Os comandantes de exército eram homens que todas as mulheres queriam casar. Eram amigos dos reis. Eram pessoas próximas aos reis. E Josué vem e Deus muda o nome dele. Não é você. Eu sou a salvação. Você precisa entender o que está por trás do movimento das suas vitórias. Você entende o que está por trás dos movimentos das suas vitórias? Não sei, pastor, porque eu não sei mais o que é vitória. Então, em nome de Jesus, você vai começar a vencer. Porque você foi chamado para vencer. Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, diz a palavra em Romanos capítulo 8. Você foi chamado para vencer. Mas tem guerras, cara, que você não tem condição de vencer. Mas Deus em você é outra história. Jeová é a sua salvação. E por fim, há um outro nome que foi mudado na Bíblia. Saulo mudou seu nome para Paulo. Sabe o que significa Paulo? Significa pequeno, humilde, modesto. Aí você olha assim, meu Deus, tratou com esse cara. Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi um homem judeu, cidadão romano. Sabe o camarada que tinha o passaporte perfeito para rodar pelo mundo? Era o apóstolo Paulo. Era cidadão romano, mas era judeu. E ele foi instruído por Gamaliel, que era um dos principais professores da época, que conheciam a palavra. Era um homem que falava vários idiomas, um homem que tinha uma posição elevada na corte. E era um homem que perseguia os cristãos, porque eram os infiéis, ele era um guardião da religiosidade. Este homem, cheio de si, tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco, Atos capítulo 9. Ele está em cima do cavalo, indo fazer o que ele mais gostava, que era perseguir cristão. E aí uma voz vem do alto: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era a voz de Jesus. Jesus já não tinha morrido? Tinha, querido. Mas Jesus não morreu, ele ressuscitou. Ele continua vivo através do seu Espírito. Ele está aqui agora falando com você. E aí esse mesmo Jesus falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí a turma que estava com ele, a comitiva, todo mundo se assustou. Imagina aquela voz do nada, no meio do nada. E aí eles caíram do cavalo, Paulo abre os olhos, está cego. E aí Paulo é instruído aí até Ananias para ele orar para Paulo, para que ele deixe de ser cego. E aí esse camarada, quando fica sabendo, falou: eu não vou orar por esse cara aí está perseguindo a gente, mata todo mundo que vem pelo caminho, deixa esse cara cego, isso é a resposta de oração, não é tua aí de vez em quando? Pega ele, né? Pega aquele safado, Deus, trata ele, Jeová. Faz ele comer a grama do cão, pisou. É, trata com ele, Jeová. Tem crente que é assim, amoroso, que é uma beleza. E aí, esse camarada tratado, vai humilde, cego, recebe a oração de um homem simples, mas cheio de Deus, e volta a enxergar. E a partir dali, Paulo começa a pregar o evangelho com ousadia. Aquele homem que antes era cheio de si, recebe um novo nome, significa pequeno, modesto, humilde. Esse foi o nome que Deus deu para ele. Não mais um perseguidor da igreja, mas agora um apóstolo que vai em meu nome, pequeno, modesto e humilde. No livro de Romanos você vai ver ele dizendo: e para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Deus tratava com Paulo, porque ele era um homem muito capaz. E esse homem cheio do Espírito Santo, cara, ele começa a curar gente, ele começa a viver o extraordinário. Mas para que ele não se ensoberbecesse, se achasse que era ele, Deus mudou o nome dele para sempre. A história dele foi marcada como pequeno e modesto. E Deus também muda a situação de Paulo, lhe permite ser castigado por um espinho na carne. Alguns acham que é uma enfermidade, outros acham que era uma perturbação espiritual, porque ele mesmo complementa que é um mensageiro de Satanás que me esbofeteava a cara. Então toda vez que Paulo se sentia grandioso, expulsava um demônio, curava alguém, passava por um lugar, deixava um rastro de vida, na mesma noite ele era perturbado, para ele saber que não era ele, mas que ele dependia de Deus. Paulo tipifica nós que precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Às vezes a gente fica impressionado com a quantidade de gente que Deus precisa se mostrar com grandes feitos sobre a vida dele, para que ele possa realmente acreditar. Deus não vai fazer isso, querido. Deus não é uma banana para ser vendida numa feira. Deus não precisa te provar nada. A criação dá mostras da grandeza de Deus, diz a palavra de Deus. Se você tem dificuldade de crer no Senhor, você precisa contemplar mais a natureza. Contemple mais a natureza. Hoje eu estava sentado almoçando, tomando café da manhã, perdão. Eu olhei pela janela e vi um passarinho em cima do muro. Bonitinho, um risquinho branco na testa, em cada lado. Ui! Ui! E aí eu escutava um outro canto, meio de um outro passarinho desesperado. E parecia que ele estava procurando esse desesperado. Ele estava em cima do muro, ui! Olhando assim, aqueles movimentos de cabeça de passarinho, né? E aí eu, meu Deus, deve ter algum passarinho desesperado, deve ter caído aqui no quintal de casa. Eu cheguei em casa, fui ali, levantei, fiquei olhando o chão. Aí quando eu olhei para o muro, tinha outro lado dele, que era o desesperado. Eu não sei o que eles estavam conversando. Eu acho que o desesperado era a mulher. E ele era o homem. Porque o desesperado falava ele. Ui! E outro. Ele. Ui! Eu fiquei olhando os dois igualzinho, né? Falei, uma é fêmea, outra é macho. A fêmea deve ser aquela ali. Cara, que coisa maravilhosa que é a criação. Você consegue imaginar, cara? Hoje eu cheguei na sacada de casa, tinha uma abelhinha morta. Eu olhei para a abelhinha, fui chutar ela pro ralinho. Ela estava toda marcadinha de pólen. Você sabe que a abelha é o principal animal que faz a floresta se alastrar, né? Ela vai com pólen, vai numa plantinha, ela vai espalhando pólen, outras vão nascendo. Você quer imaginar que coisa extraordinária é isso? Você acha que isso é obra de um acaso? Antes da gente ir para a escola do clamor, um belo dia, apareceu um monte de marimbondo lá em casa. Um monte de marimbondo. Os meninos estavam lá, tinham que fechar a casa. Nós íamos viajar um ou dois dias depois, né, amor? Dois dias depois. E os camaradas gostaram da minha casa. Foram lá pro telhado, lá perto do telhado, na janela de cima, e se agruparam tudo. Eu falei, vamos fazer um ninho. E aí, engraçado que eles estavam um grupo agrupado, mas tinha turma que ficava ali nos guardião, né? Tu chegava para olhar, já vinha um perto. Tipo, sai daqui! Estamos fazendo um negócio aqui. A casa é nossa agora, né? Cara, quando a gente voltou, 11 dias depois, estava com a casa montada lá em casa. Uma coisa perfeita. Eu falei, como consegue? Era um castelo arredondado, cara. Com uma casquinha ao redor. Uma coisa perfeita. Perfeita. Em 11 dias. Inseto. Se pedir para fazer um trabalho manual, não sei fazer. Colar uns palitos, cai tudo. A perfeição da criação, cara, da obra, da mão de Deus. A criação manifesta a glória de Deus. E o mais lindo é que, e eu vou encerrar com essas palavras, quando Jesus foi falar a respeito da importância de buscar o reino em primeiro lugar, antes disso ele vai aconselhando o povo, dizendo, vocês não devem andar ansiosos com que hão de comer ou vestir, porque os gentios procuram essas coisas. Ele fala assim, Deus veste de forma gloriosa a erva do campo. Como é que não vai vestir vocês? Deus cuida da criação deles. Como é que não vai cuidar de você, que é a coroa da criação de Deus? Você é o que há de mais especial na criação, tanto é que ele te fez a imagem e semelhança dele. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas talvez Deus tenha que mudar o seu nome como fez com Abraão e Sara, para que vocês recebam a promessa numa área onde foram humilhados. Talvez mudar o seu nome, como fez com Jacó, virando Israel, para que você viva uma redenção de um passado que lhe definiu por muito tempo, mas decidiu viver, lutar pelo novo. Talvez Deus precise mudar o seu nome para Pedro, que recebeu uma promessa de um ministério, um chamado para construir algo novo em Deus. Talvez seu nome precise ser mudado para Josué, para ser chamado a não confiar nas próprias forças, chamado a conquistar algo maior que a sua capacidade. Ou talvez você seja Paulo, chamado a se diminuir para poder viver o extraordinário em Deus. Qual a identidade que você precisa hoje? Deus tem todas elas para todos nós. Eu queria encerrar com uma oração que nós vamos fazer agora. Nós vamos entregar essa noite ao Senhor, entregar esses dias maravilhosos que nós vivemos, testemunhos que nós ouvimos. E que em nome de Jesus, o seu nome mude nos céus. Para alguém que anda na presença, para alguém que não abra mão da identidade daquilo que tem em Deus. Pode deixar ela aqui, não tem problema. Talvez Deus mude sua identidade. Deixa eu abrir um parênteses. Nós amamos crianças, tá? Deixa elas assim à vontade na casa de Deus. Só não deixa elas gritar muito, né? Que aí também não dá. Mas se elas quiserem ficar à vontade no Senhor, assim, ver aqui alguém cantando, ver alguém tocando, quer balançar a bandeirinha, quer dançar para o Senhor, deixa. Deixa ela ficar livre na casa de Deus. Deixa ela ter essa experiência de experimentar a presença. Falei para vocês do Davi, não, né? Vou encerrar com o testemunho dele então. Davi foi para a escola do clamor, nosso filhinho mais novo, e viu aquela loucura lá, né? Povo caindo na presença de Deus, passando pelo fogo. No corredor de fogo desse retiro, ele quis ficar do meu lado, ele não foi dormir, não. Era 1h, esse guri estava lá, vendo a turma cair lá, né? Teve uma hora que caiu uma em cima dele, ele saiu todo rolando, assim, ele se levantou e fez assim para mim. Tô beleza. Tá acostumado. Mas teve um dia, um louvor, que o Davi estava diante da presença de Deus ali, daquele jeito, né? Parado, olhando. Daqui a pouco eu vi que ele estava balançando assim, ó. Eu estava atrás dele, daqui a pouco o Davi estava assim, ó. Eu olhei, cheguei perto, olhei. Tá com sono? Não. Beleza. Aí eu chamei a Vanessa, falei: Vanessa, está acontecendo uma parada ali. Deus está pegando o Davi. E aí ele continuou lá, olhinho fechado, com a mãozinha assim, balançando, beleza. E ali eu fiquei emocionado vendo a cena, fiquei mais para trás dele, fiquei adorando, entrei na presença do Senhor também. Daqui a pouco, pof, escutei um barulho no chão, era o Davi no chão. Deitado com o queijozinho. Eu falei, pronto, se arrebentou, né? Dormi em pé. Aí cheguei perto dele. Quando eu cheguei perto, ele virou o rosto pro meu lado, de olho fechado, rindo assim. Tava lá. Deixa as crianças se familiarizarem com a presença. Daqui a pouco elas vão entrar na presença. E quando a presença entrar nelas, elas nunca mais vão ser as mesmas. Porque o Espírito Santo não tem o Espírito Santo Júnior. Não tem uma versão light ou infantil do Espírito Santo. O Espírito Santo é o fogo consumidor, mas também é aquele que abraça as nossas crianças e transforma a vida delas. Amém? Vamos orar então, fica de pé para a gente encerrar esse momento. Que bom que você veio na casa de Deus hoje. Hoje a gente estendeu um pouquinho o culto por causa dos testemunhos. Mas eu queria encerrar essa noite orando. Se você quiser vir à frente, você pode vir. Se quiser ficar no seu lugar, não tem problema. Eu só quero que você se desconecte de quem está do seu lado e não fique olhando para nós aqui, porque a gente não tem nada de extraordinário aqui, de especial. O que nós temos de mais especial é a presença de Deus. Mas talvez Deus queira mudar o seu nome, não de forma natural, mas de forma espiritual. Talvez você precisa de uma redenção do seu passado. Talvez você precise de uma ajuda de Deus para enfrentar gigantes que você não consegue resolver sozinho. Talvez Você precisa se humilhar um pouquinho mais, se tornar pequeno para que Deus se torne grande em você. Talvez Deus te chamou para um propósito na casa dele, você tem postergado isso, você não tem abraçado, você não tem vivido o seu tempo de igreja, não tem doado o seu quinhão para o reino. Seja lá o que for, que a sua identidade espiritual possa mudar. Que a sua identidade nele possa ser a identidade dele em você. Você tem um nome no céu, sabia? Você é conhecido nos céus por alguma coisa. Há um nome seu lá nos céus. Viva para o Senhor. E deixe Deus viver também a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar a vida dos teus filhos. Abençoa, Senhor, que todos nós possamos viver um novo tempo, possamos ter uma identidade em ti, que o Senhor possa nos chamar pelo nome que te agrada e que nós possamos nos submeter àquilo que o Senhor tem para nós. Hoje é um dia de entrega, de mudar os nomes. Nós não queremos viver para nós. Nós queremos viver os teus sonhos, os teus propósitos. Mesmo que os nossos sonhos tenham que morrer. Nós queremos viver os teus sonhos, os teus propósitos. Guarda-nos em ti, Senhor. Abençoa os teus filhos. Abençoa a vida deles. Que sejam cheios do Espírito Santo. Que vivam o extraordinário. Que sejam conhecidos nos céus, mais do que conhecidos na terra. Nos faz conhecidos nos céus, Senhor. Que possamos ser íntimos do Senhor. Que possamos viver os sonhos. Que possamos viver o chamado. Que possamos honrar o Senhor com a nossa vida. Em nome de Jesus.